liberando, hein? Salve, salve! Ó, hoje eu vou começar a live assim, Quinzão, em homenagem ao melhor jogador de ontem. José Rafael jogou demais, o trem doutrinou no Allianz Parque ontem. É assim que a gente começa a nossa live de hoje. Lembrando a todos se inscreverem no nosso canal, ativar o sininho, seguir a gente nas redes aí, dar aquela mão. Tranquilo, meu parceiro?
De boa! É, mais uma final, né, na conta de Dom Abel Ferreira. É, ontem o jogo, para mim, foi tranquilo, né? O povo falou que foi sofrido, não sei o quê. Eu não senti isso. O Everton não trabalhou nada e o melhor em campo foi o goleiro deles, né? Então, não sei por que o pessoal tá falando que foi foda o jogo, o gol foi roubado, pelo amor de Deus. A gente vai falar sobre isso, mas sempre querem achar pelo em ovo, né?
Cara, eu também não consegui sofrer o que essa galera sofreu. Não senti ameaça em nenhum momento. Achei um jogo muito tranquilo. O Palmeiras foi melhor do que contra o São Bernardo, na minha visão. Jogou mais, né? Criou mais, principalmente no primeiro tempo. Mas é isso. Fizeram uma tempestade em copo d'água como se tivesse sido um jogo horrendo, que o Palmeiras tivesse passado na bacia das almas. Nossa, que sofrimento. Mas é isso. O que importa é que o Palmeiras passou e Dom Abel Ferreira está em mais uma decisão, a sua 11ª. Galera chegando na live aqui, a Giovana tá falando boa noite, pessoal, avante palestra. Henrico Rossi, nosso parceiro de sempre, tá por aqui, boa noite, rapaziada. Felipe DC tá falando que a ameaça era a cera do Ituano, o goleiro em ótima fase, nada mais do que isso. Goleiro do Ituano, cara Parmeira, né? É isso, galera colando na live, lembrando que vai começar o segundo tempo aqui, Água Santa e Bragantino, 1-0, Red Bull Bragantino. A primeira pergunta que eu faço para você, Kim, é: quem que você prefere? Prefere um energético ou uma aguinha santa aí pro Palmeiras enfrentar na grande final do Paulista?
Ah, eu prefiro pegar uma água santa, assim, mas disparado, disparado. Eu sei que o Red Bull caiu agora na Copa do Brasil de uma forma vergonhosa, tá com um treinador novo, tá reformulando o time, mas, cara, é time de Série A, o investimento é muito maior, não tem comparação. E na primeira fase, a gente ganhou do Red Bull de 2-0, resultado mentiroso, porque eles podiam ter ganhado, podia ter empatado, foi um jogo pau pau. Foi um dos jogos mais difíceis do ano, viu? Contra o Bragantino na primeira fase. Então, para mim, é indiscutível essa pergunta. O Red Bull é muito mais difícil do que a Água Santa. Só que é final, são dois jogos, então, teoricamente, já que são 180 minutos, menos chance de dar zebra, né? Então, eu acho que essa final aí, independente de quem for, a gente chega bem forte para ser campeão paulista.
É, eu acho que o Palmeiras também chega como favorito, ainda mais por serem dois jogos na final, né? Mas eu até tuitei, cara, eu prefiro o Bragantino porque pensando na integridade física dos nossos jogadores, o que esse time do Água Santa bate, cara. E o jogo da primeira fase do Paulista, aquele domingo pré-carnaval, né? O que os caras bateram, cara, provocaram o Endrick ali, né? O zagueiro deles até chegou a ameaçar o Endrick. Então foi um jogo muito tenso. Eu não gostaria de pegar o Água Santa, cara. Por mais que eu acho um time muito mais fraco do que o Bragantino, eu prefiro ainda o Bragantino, porque pelo menos é um time que joga e deixa jogar e não bate tanto igual esse Água Santa, né? Porque realmente esse time do Água Santa, o que bate é brincadeira. O Matheus Fernandes, ex-Palmeiras, que hoje é um dos destaques do Bragantino, tomou uma entrada no primeiro tempo, cara. Nossa, o jogador do Água Santa acabou tomando amarelo. Mas, cara, o que os caras batem é um absurdo. Então, eu prefiro o Bragantino. O Bragantino que é freguesão nosso, né, Kim? Ultimamente aí, Palmeiras tirou o Bragantino dos últimos dois paulistas, né? Tirou nas quartas em 2021 e na semi no ano passado, no Allianz Parque. Só tô curioso para saber onde vai ser esse primeiro jogo da final, né? Independente de quem passe, porque Morumbi tá sem gramado, né? O São Paulo vai aproveitar os shows do Coldplay para reformar o gramado do Morumbi. Então, no Morumbi não pode ser. Também acho que a federação não ia deixar o jogo sem Bragança ou em Diadema, né? Por conta da capacidade dos estádios. Então, realmente não faço ideia de onde seja. Você tem um palpite de onde podem mandar esse primeiro jogo aí, que na final?
Cara, se eu comparar a capacidade da Vila Belmiro com o Nabi Chedid, será que tem tanta diferença? Eu vou até pesquisar aqui, porque um fator determinante é a capacidade, né? Óbvio que o estádio da Água Santa cabe muito menos que os dois, mas eu vou
Acabou?
fazer eu vou fazer uma comparação aqui, só para ter uma noção, porque se a capacidade da Bixedi for alcançar o requisito, o número mínimo que a federação pede, vai ser lá, ó, acabei de ver, na Bixedi cabem 15 mil, tá? Na Vila cabe em quantos? Por aí, viu? Não muda muito na Vila Belmiro. Deixa eu ver, vou ver aqui rapidinho. 16. Então, só se eles mudarem o regulamento para final, né? Porque a capacidade da Vila é 1.000 a mais que o Nabi Chedid. Então, se eu sou o Bragantino, por que jogar em outro lugar, né? E aí, então,
Ah.
provavelmente a final pode, sei lá, claro, pensando no quesito técnico. Agora, se eles pensarem na questão econômica, ah, vamos encher o estádio para ganhar um dinheirinho, porque é um jogo que enche o estádio inteiro se liberarem para a torcida do Palmeiras. Mas eu acho que o Bragantino não é aquele clube que precisa dessa renda pensando no fim do, no resto do ano, né? Porque o Bragantino é um clube, é um SAF raiz, vamos dizer assim, né? É um clube empresa, então eu acho que eles vão priorizar a parte técnica, ou seja, a final deve ser no Abixidi.
É, cara, a gente foi pro Nabi Abichedi no Brasileirão do ano passado, né? Aquele gol do Merentiel ali. É, cara, não dá para imaginar uma final de Paulista ali. A gente já lembra o sufoco que foi para comprar ingresso. Não conseguimos ingresso, né? Na torcida do Palmeiras. Tivemos que comprar na torcida do Bragantino. Na hora de entrar no estádio, fomos surpreendidos que não liberavam a gente para entrar na torcida do Red Bull. É, quase que a gente não entra no estádio, né? Por sorte, uns amigos da Savoia ali nos salvaram e a gente conseguiu cair para dentro, no setor do Palmeiras, mas eu gostaria muito que não fosse lá, cara, porque vai ser realmente muito difícil para conseguir ingresso e acho que a federação tem que pensar no produto, né? Uma final de Paulista para 15 mil pessoas realmente não dá. Estão perguntando se vai ser torcida única? Dificilmente, Felipe. Torcida única aqui é só em jogos contra rivais, né? Palmeiras e Água Santa e
E
Palmeiras.
Campinas, né?
Hã?
E clubes de Campinas.
E clubes de Campinas, exato. Se fosse Ponte ou Guarani, seria torcida única, mas eu acho que dificilmente vai ser torcida única, cara. Estão falando que acha que é Arena Barueri. Ó, o Alex sempre tá falando aqui, ó, like para subir a audiência, é isso, solta o like aí, rapaziada. O Henrique tá perguntando aqui, será que o Bragantino indo pra final, o Arthur não vem mais? E aí, quem você acha que Palmeiras encontrando o Arthur nessa final aí, pode melar o negócio ou não?
Nessa janela ele não vem mais, porque a final do jogo de volta do Paulista vai ser depois do fechamento da janela, então se ele for vir, ele vem no meio do ano. Agora, se ele vai vir no meio do ano ou não, eu não faço ideia, para falar a verdade, né? Agora, meu feeling é que ele possa vir sim, porque a última entrevista que ele deu, que até deu uma viralizada, falando que ele tem o sonho sim de voltar a jogar pelo Palmeiras. Eu acho que o Bragantino não é um clube igual o Atlético Mineiro que bloquearia essa venda por ser um concorrente direto. Teoricamente é para o brasileiro. Não sei se eles estão almejando o título, que eu acho difícil, talvez uma Libertadores, mas, cara, eu acho que dá para o Arthur vir sim, viu? Se a Leila abrir o bolso, ele vem. 10 milhões de euros ele vem, que foi a proposta, né, que veio do clube de Dubai, se eu não me engano. Lembrando que o Palmeiras tem 10% do Arthur, né? Então, quando veio, chegou a proposta do clube de Dubai, o Palmeiras foi acionado e com
Gol do
isso
Água
surgiu.
Santa.
Aí, ó. Então.
Vacilo. Vacilaço do goleiro Cleiton do Bragantino, cara. Como esse goleiro é fraco. É inacreditável que ele falha e segue no gol do Bragantino ano após ano. É uma falha bizonha aqui. E o Água Santa empata o jogo numa falha bizonha do goleiro Cleiton do Bragantino. Então, Água Santa vivo. Vivaço no jogo aí, e lembrando que tem muito mais torcida do Água Santa. Nossa, cara, que absurdo. Olha o que o cara faz numa semifinal de Paulistão, mano. Meu Deus, velho. Não,
não,
piada.
E antes dele, o Júlio César, ex-Corinthians, o goleiro careca que tomou o centésimo gol do Rogério lá na Arena Barueri, era o goleiro titular, ficou um bom tempo lá titular, né? Os caras não gostam de um goleiro de confiança, né? Parece o nosso vizinho de CT.
Não, eu ia falar que uma coisa legal de pegar o Bragantino era por causa do goleiro, cara. Esse goleiro do Cleiton realmente é muito fraco. É foda. Ó, o Di Queiroz tá perguntando se a gente é a favor da vinda do Arthur, se tá muito caro ou não. Cara, eu sou a favor do Arthur vir, tá? Já dei minha opinião sobre isso e sou a favor da vinda do Arthur, sim. Acho que seria uma ótima reposição pro Veiga, né? A gente vai falar mais sobre o jogo do Palmeiras ontem. Tabata acabou sentindo e o Veiga hoje, o Abel falando na coletiva, né? Os únicos substitutos do Veiga hoje são o John e até o Navarro jogando de 10 ali, né? Então realmente é uma peça. E o Arthur tá fazendo mais esse 10 agora no Bragantino, né? Quem tá jogando um pouco mais centralizado. Então é um nome que me agrada bastante, um jogador que já foi testado na Série A. Já vem bem aí sendo destaque do Bragantino há uns bons anos, então é um jogador que eu gosto. Para mim, chegaria para brigar até por titularidade.
Não, eu também estou contigo. Eu acho que o Arthur é um baita jogador e é aquele jogador que não vai ter aquele período de adaptação, né? Diferente dessas últimas contratações de Flaco, Merentiel, próprio Navarro, que são jogadores que jogavam numa liga menor ou em times menores e chegando num atual campeão brasileiro, disputando tudo. O Arthur, muito pelo contrário, ele não ia ter essa readaptação. Porque ele foi criado no clube, já passou pelo profissional do clube. Na Série A, ele era o protagonista do Bragantino, principalmente com a saída do Claudinho, ele virou o cara, né? Então, seria, para mim, seria uma baita contratação. Agora, é caro, é barato? Depende muito do retorno esportivo dele, né? Se ele vier, nossa, virar titular, jogar muito, ser campeão da Liberta, tal, 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 aí tá pago. Mas se ele vier e não vir jogar bem, aí o investimento não foi válido, né? Então é muito relativo esse negócio de, pô, tá caro, tá barato, porque tem que ver o que o cara vai, como o cara vai performar, né? E você falou sobre a coletiva do Abel, que ele citou, né, que só tem o John e o próprio Naval, que treinou algumas vezes de meia. Nesses últimos jogos, na própria pergunta do repórter que ele responde essa, ele cita, né, se eu não me engano, foi o Celso que perguntou, né, falando que o Jailson entrou no lugar do Veiga de 10.
Eu acho que foi o Salso, não, mas tudo bem. Continua.
Se eu não me engano, não sei. Enfim, o menino já jogou de 10. Cara, é uma posição carente, eu concordo, na reserva dele. Só que para mim a prioridade tem que ser a camisa 5, né? Não tem outra. Se bem que ontem, Fabinho entrou bem demais, hein? Gostei muito da entrada do Fabinho. E mesmo com o Fabinho entrando, o Zé não virou 8. O Zé continuou de 5. Fabinho jogou um pouco mais adiantado que o Zé, né? Então, talvez o Fabinho possa fazer as duas ali, o 5 e o 8. Foi uma baita surpresa.
Boa, eu coloquei no 4G aqui que minha internet tá uma merda, mas eu gostei demais do Fabinho também, vi você falando dele aí. Vamos falar um pouco do jogo de ontem, né? Já tem alguns comentários aqui do Felipe falando mal, de alguns palmeirenses aí que estão amargurados com a classificação do Palmeiras. Você achou que o jogo foi tão ruim assim, Kim? Você achou que faltou o Palmeiras convencer ontem? Tem muita gente que acha que o problema tá na expectativa, né? A galera vai para o Allianz Parque achando que o Palmeiras vai golear, que só porque é 8 anos o jogo vai ser fácil, né? Eu já imaginava que seria um jogo duro. Ó, eu já fiz minha homenagem pro trem aqui. Eu vou tirar minha camisa logo mais, porque tá me incomodando. Eu tô fazendo muita propaganda apatia, de graça, né, aqui. Mas enfim, você achou o jogo tão ruim assim? Eu confesso que, cara, não achei o jogo tão ruim assim do Palmeiras. Gostei. Da atuação, achei que o Dudu melhorou em relação ao jogo contra o São Bernardo. Gostei de alguns jogadores, Rafael Monstro, Piquerez também foi bem ontem, na minha opinião. Enfim, você acha que o problema está na expectativa da galera? Como que você vê essa corneta exagerada em cima do futebol do Palmeiras nesse Paulista?
Cara, eu não achei que a torcida. Eu não tô sentindo essa corneta exagerada da torcida, tá? Eu sinto mais da mídia. Claro que tem também, mas eu assisti hoje vários programas esportivos, todo mundo deu uma cutucada no, no, na performance do time. E eu não achei que foi ruim. Claro, não foi o melhor jogo da vida, não foi. Mas o Palmeiras não sofreu, o Ituano não atacou o jogo inteiro. No final ali, rolou um chuveirinho, aí óbvio que dá aquele medinho, porque tá 1-0, se toma um gol, vai para os pênaltis. Mas, cara, o Everton não trabalhou. E como eu falei no começo da live, o melhor jogador em campo foi o goleiro deles. O goleiro do Ituano pegou muito. Teve uma cabeçada no começo do jogo que o menino ele tenta cabecear para baixo. Se ele cabeceia de frente, assim, ó, tentando de frente, é 1-0 ali, aí vira goleada. Eu te garanto. Teve uma defesaça dele no chute do Breno Lopes. O Dudu, ele. Por sinal, o Dudu ele foi jogar na direita, né? Porque infelizmente o Tabata se machucou no começo do jogo. E o Dudu, cara, para mim ele rende muito mais à direita. É indiscutível, na minha opinião, tá? Eu acho que ele rende muito mais da direita, da esquerda. Não por causa desses primeiros jogos agora da temporada, porque no início de temporada normalmente ele demora mais para pegar no tranco, né? Tirando ano passado que ele chegou no Mundial voando. No Mundial, ano passado, ele chegou no casco, jogou muito a semifinal. Mas eu achei um jogo bom. No segundo tempo, mais uma vez a gente se salvou, entre aspas, com um gol de bola parada. Cara, nossa bola parada é muito forte, é muito forte. Eu fiquei com um certo medo, pô, porque o Scarpa foi embora, que o Scarpa é muito diferenciado na bola parada. Eu achei que ia diminuir esse ímpeto, né? Só que não, a gente continua fazendo muitos gols de bola parada. O Veiga bate bem na bola, o próprio menino, né? Porque eles se revezam muito para ver quem é um cobrador. Então uma virtude nossa que ainda continua do ano passado. Agora, eu me surpreendi com a entrada do Breno Lopes quando o Tabata se machuca. Eu achei que ele é de Giovani naquele momento. Cara, eu me surpreendi. Isso para mim é espelho de que a molecada precisa mostrar mesmo para entrar em campo, cara. Porque ontem, de novo, o Navarro entrou antes do Endrick, no lugar do Rony, né? Mas ele justificou que foi porque ele ajuda muito na bola parada defensiva e ofensiva, e ele sabia que o Ituano ia explorar a bola por cima, e tanto é que aconteceu. Mas, cara, eu até acho que se o Palmeiras precisasse do resultado, ele colocaria o Endrick, tá? Ou até o próprio Giovani, não sei. Mas jogo bom, vai, nota 7,5, vamos dizer assim. Não foi um jogo ruim, muito pelo contrário, criamos e também não sofremos.
É isso, ó. A gente convidou um cara para essa live aqui, o vagabundo chinelinho demorou, mas apareceu, e é bom ele aparecer mesmo, que senão, ó, o bagulho ia ficar louco pra você, viu, senhor? Fala,
Ô,
porco.
filhão, só uma notícia, tá? Atrasei sem querer, não teve jeito, não teve jeito. Mas vim, cheguei e, mano, só um adendo porque o Kim falou, a resposta do Abel na coletiva sobre a entrada do Breno Lopes foi muito fera, velho. Porque a gente, nós de fato não acompanhamos o dia a dia e eu acho que, e na minha visão, ô Kim, o Breno Lopes vem entrando bem, tá? Eu acho que ele
Sim,
entrou bem,
eu achei que ele
óbvio, né? Eu
entrou
acho.
bem também. Entrou bem,
Ele
entrou bem.
entrou bem. E assim, eu achei que no momento do jogo ali, quando tava 0-0 ainda no segundo tempo, eu acho que ele ficou inútil na partida. Porque o Palmeiras tinha muito volume e a gente tava sem um jogador que quebrasse uma linha no lance individual ali pela esquerda. E o Breno Lopes caiu pela esquerda. Ali eu pensei, pô, deve ser o momento do Giovani entrar na vaga do Breno Lopes. Eu deixaria Dudu e Giovani, que são dois jogadores que no individual podem levar vantagem. Enfim, o Abel preferiu manter, saiu o gol, mas na vaga do Bruno Tabata. A entrada do Breno Lopes, eu acho que para a gestão de grupo ali dentro do que pensa o Abel Ferreira como elenco, eu acho que foi válida, mano. E o Breno Lopes também, o Breno Lopes para mim é muito parecido com o Rony, a situação do Rony. Um cara muito merecedor, tá ligado? E eu gostei de ver ele entrando, entrou bem no jogo. Fiquei feliz por ele também.
Eu gosto dele também, mano. Ó, a galera tá chamando de Reginaldo, que o Reginaldo é o lateral do Água Santa aqui.
Não, é que eu.
Fumaça.
É
Carol
que deu.
Rastelli tá te chamando de Reginaldo aqui, ó.
É, porque saiu na
Ó,
Globo lá. Trocaram meu nome, né, Rede Globo? Ô, Rede Globo!
pra quem não conhece esse homem que acaba de entrar na nossa live aqui, esse é o Habla Porco, famoso Alan Sepp, tá? Vai estar tá com a gente aqui. Ficou famoso hoje que gravou o lance do Gomes, né? Saiu em tudo quanto é lugar aí. Você nos salvou dessa mídia de gambá que estava querendo plantar que nosso gol foi ilegal. E você brotou uma imagem ali provando que o gol foi legal. Cara, me desculpem, mano. Se aquilo ali é, tem que anular, acaba o futebol pra mim, mano.
Não, não é pelo amor de Deus. Pelo amor Morim, de Deus. Teve um lance que resgataram depois Palmeiras e Inter no Beira-Rio, que pra mim não foi falta também. O gol anulado foi mal anulado. Um gol do Inter no Palmeiras na época.
Eu lembro.
Porque foi, não foi nada.
A carga foi em cima do Felipe Melo.
Foi, mas eu achei que foi... Que foi eu tinha certeza que
não
o
Gilberto anulou aquele gol. Não foi
eu
falta.
Eu também não achei falta. E o lance de ontem, gente, me desculpa, o ângulo que eu pego, o vídeo, mostra claramente que a carga que faz o Gustavo Gomes está longe de ser necessária para o cara fazer aquele estardalhaço que ele fez. Pelo amor de Deus. Gente, se for anular aquele gol, não tem que ter escanteio mais no futebol, mano. Acabou o escanteio no futebol, tá ligado? Porque, pô...
E outra, não é lance pro VAR interferir, né? É...
Cara, exato, mano, exato. É lance de campo isso aí. É lance de campo. É muito lance de campo, tá ligado? Não tem nem que pensar em VAR naquela altura ali, velho. Pelo amor de Deus, eu acho que foi muito lance de campo. E outra coisa, o Amorim, que... Gente, a gente joga bola aqui. Qualquer um joga pelada, tá? Como que um zagueiro vai subir pra cabecear uma bola sem usar o braço, mano? Mano, nenhum zagueiro no mundo faz isso. Nenhum zagueiro no mundo sobe assim, ó. Pô, não existe isso, tá ligado? Então faz parte do jogo, velho. Agora, pedir pra anular esse lance aí é loucura.
É foda, é foda, é foda. Agora, muita gente tá perguntando aqui, Quinzão, vou perguntar pro Fala Porco depois, sobre o que a gente acha desse volante do Guarani que tá sendo ventilado no Palmeiras aí. O Richard Rios, né? Parece que ele é gringo, não é?
Colombiano.
Colombiano. Você acha que tem algum jogador nesse Paulista que chamou sua atenção pro Palmeiras trazer, Kim? Você acha que esse cara, ó, o Leonardo tá falando que ele é bom de bola. Eu confesso que eu não conheço, mas é bom ressaltar também que hoje saiu uma notícia do Bruno Andrade, parceiro lá de Portugal, que tem muita informação dentro do Palmeiras, de que a Leila vai presentear o Abel com 3 contratações pós-Paulista. Então, vamos ver, né, se chega, né? Porque estamos esperando já, estamos chegando em abril já e os reforços prometidos ainda não chegaram. Mas enfim, quem tem alguém aí desse Paulista que você gostaria? Tirando o Arthur,
cara, né, que já falou. Ah, então, eu ia falar do Arthur. O Richard Rios, eu admito que eu não tenho um certo um bom embasamento para falar se ele é bola, se ele é bagre. Mas ele é um jogador que é novo, né? Tem 22 anos, isso é legal. E é gringo. Mas o fato dele ser gringo não muda nada. Porque agora aumentaram os limites de gringos, né, no elenco. Tanto é que o Abel, numa coletiva, ele até deu uma cornetada. Falou, pô, eu emprestei o Merentiel e aí depois liberaram o limite de gringos. Senão ele
liberou o Kusevich.
Libera o Kusevich, que com certeza isso influenciou na liberação desses jogadores gringos. E aí eles vão lá e mudam no meio da temporada essa regra. É uma palhaçada, né? Mas tudo bem. E por coincidência, São Paulo só tem gringo, né? Não sei. Mas, cara, se for para indicar um do Paulista, eu falaria o Abel. E outro é o Luan do São Paulo, que eu acho que é uma posição carente, que agregaria, na minha opinião, porque é um camisa 5. Não porque ele é muito bom, eu acho ele bom, só que mais pela nossa carência, né? Que precisa de um camisa 5, irmão. Hoje, o único titular é o Zé, que é 5, que nem é 5 de verdade, mas tá jogando um absurdo. Ontem, cara, ele jogou muito. Cada desarme, maninho, o que ele dá? Ele dá uma raça nervosa, ele não perde um pé de ferro. É muito difícil. E o outro, que era o Jailson, ele entra em campo de 8, de 10, mas de 5 ele não entra. Tá ligado? Nos últimos jogos ele não entra. E o próprio Fabinho ontem também, quando ele entra, o Zé continua de 5 e ele joga de 8. Então, se for para contratar um cara do Paulistão, para mim é o Arthur, e o Luan de São Paulo, que foi.
Arthur acaba de tomar a cabeçada daquele zagueiro que brigou com o Hendrick e ele acaba de ser expulso, o zagueiro. Rodrigo Sã do Água
Santa. Ixi, Maria.
Parabéns. Pô, esse zagueiro é uma carniça absurda, hein, mano?
Não, esse cara bate até na mãe, mano.
Ele bate até na mãe, velho. Parece que o Arthur tá até sangrando, cara. Esse time do Água Santa é bizarro, mano. Meu Deus do céu. Tá fora da primeira final já. Se o Água Santa passar, o Rodrigo Santa tá fora da final. Eles tiveram um encontro ali. O Arthur tentou dar um tapa nele. Ele deu uma cabeçada no Arthur, foi expulso. Bragantino vai ter agora 20 minutos aí e mais uns quebrados para jogar com a mais para tentar a vitória aí, né? Mas enfim, voltando.
Mano, que zagueiro maluco, velho. Eu tô vendo.
Ele é doido, aqui, ele mano. É doido. Ele é doido,
cara,
ele é doido.
Cara, que bicho louco da porra, velho.
Não, ele é doido mesmo.
Ele largou a cabeçada na. É que o Arthur dá um tapa nele, ó. Ah, mas ele já tinha dado também. Ele tinha
mas ele tinha dado também, exato. Aí ele deu uma cabeçada.
Ele é totalmente descontrolado. Ele
só uma coisa sobre ainda. O.
É time
o
de Vargas.
Oh, o Richard Rios ele foi campeão brasileiro pelo Flamengo em 2020.
Ah, é?
Ele tava no elenco, campeão brasileiro pelo Flamengo, ele é revelado no Flamengo. E ele, mano, ele tem 2 gols no Paulistão, agora tava vendo a ficha dele aqui, mano. 1,85 de altura, se não me engano, ele é da altura do Jailson, acho. O Jailson tem 1,85 também, se eu não me engano. E o único jogo que eu vi dele, ele foi bem, mano. Mas eu não tenho embasamento pra ele falar.
Mas se você passou pelo Flamengo, parte da nossa torcida já vai achar craque, né? Que
tem não, e outra parte coisa.
Da nossa torcida que, nossa,
tem uma coisa.
Se o Flamengo
o cabelo quer, dele já me conquistou, lindo. E tem tatuagem. Então, mano, ele já chega bem.
E nome
composto. E nome composto. As nome composto, meu amigo. Eu já fico, mano. Você é louco.
As ideias. Estão falando que ele jogou muito contra o Palmeiras aqui. Estão falando que gostaria, ó. O Jorge Luiz aqui, ó. Não sei se é nosso presidente da Mancha. Tá falando, ó, gostaria do jogador do Guarani volante. Ó. Falando em Mancha, dá os parabéns pela música do Abel Nova, que ficou animal. A gente ficou sabendo ontem de manhã que ia ter homenagem pro Abel e a música realmente ficou muito legal. Galera cantou no ritmo errado ali, né? Até todo mundo pegar, mas a hora que pegar no Allianz ali na escalação vai ficar legal demais. E o Abel merece muito, então deixar o registro aqui. A do Zé, eles estão ligados que eu cornetei, mas a do Abel não tem
como. Pô, mano, a do Zé ficou muito braba também, eu achei, mano. Ah, velho, eu tô uma foca de tudo que o Palmeiras faz,
tinha,
pelo amor de
Deus. Tinha que ter um trem na música do Zé, tinha que ter um trem, mano. Tá ligado?
Pô, Zé Rafael, tá volante do Porco, é fera.
Você é um foca mesmo, né?
Eu sou uma foca, eu tô, mano, eu tô num nível de foca que, mano, tá me assustando, velho.
Mas me fala uma coisa, como você vê esses caras aí mimados que ficam reclamando do Palmeiras, falando que não... Que tá difícil, mano, que tá duro ser palmeirense, como que é pra você ver?
Meu irmão, véio? O pessoal fala. Vive numa outra... dimensão, velho. Eu vi um post de um cara que eu até passei porque eu fico nervoso, mano, do cara falando de que tá difícil ver jogo do Palmeiras no Allianz. Rapaz, mano, ô, meu Deus do céu, velho. Que desgraça é essa, mano? Mano, assim, eu não consigo entender. Primeiro que assim, mano, a gente tá em início de temporada e é uma coisa que eu venho falando, Amorim Kim, mano, é muito difícil, tá? Isso que o Palmeiras faz, de continuar competitivo o tempo todo, tá ligado? Porque pra mim é o principal desafio. Eu já falei isso em algumas lives, não sei se o Amorim tava presente numa live que a gente fez no nosso palestra uma vez, que eu falei sobre isso, mano, que eu dei um exemplo do Golden State Warriors na NBA, que jogou 7 temporadas absurdas sendo campeão, e aí com o mesmo elenco, depois da 7ª temporada, o time, tipo, começou a brigar pra não cair na NBA, tá ligado? Um bagulho assim. Como que você explica isso? Como que você explica um time que é bom pra caralho? Mano, a única explicação é o time não conseguir se manter focado pra vencer. Um time que é muito vencedor, manter focado pra vencer 100%. E o Palmeiras se mantém, mano. Óbvio, rapaziada, pelo amor de Deus, mano. É óbvio que o desempenho do Palmeiras no Paulistão não vai ser o que a gente espera. Tá ligado? Eu acho que o ano passado, que foi o ano do Mundial de Clubes, que o Palmeiras começou a preparação muito bem, a gente começou o Paulistão voando. Foi um bagulho atípico. Esse ano, mano, é um ano que a gente começou pré-temporada normal, fez tudo que tem que fazer, e nenhum clube no futebol brasileiro tá jogando um futebol de encher os olhos. Nenhum. E o Palmeiras é a mesma coisa. É difícil manter o time 100% focado no campeonato o tempo todo. E o Palmeiras vence, tá ligado? O Palmeiras vence o jogo, mano. Contra o São Bernardo, o Palmeiras, a gente tinha certeza que o Palmeiras ia vencer. Contra o Ituano, a gente tinha certeza que ia vencer. O Palmeiras dá um jeito de vencer a partida e é isso que conta, gente. Faz finais de campeonatos, é isso que conta. Agora, o cidadão falar que tá incomodado com o desempenho do Palmeiras, que não tá dando graça a ver o Palmeiras jogar, meu amigo, não pisa no Allianz, mano. Você vive numa outra bolha. Aí eu vi um outro comentário do mano falando assim, ó. O que o cara falou, velho? O cara falou assim, não, mas é porque o Abel mexe errado e o time não consegue render, isso vai desanimando o torcedor. Aí eu respondi pra ele e falei assim, amigão, por favor, sai dessa bolha do Twitter e vai pro Allianz Parque viver a vida real, mano. Vai lá pro jogo. Se você tem condição de ir, óbvio, né? Tem cara que mora longe pra caramba e não tem condição de ir. Tem cara que não tem condição financeira pra ir, entendo completamente, tá? Mas vai para os arredores lá, mano. Conheça um pouco o ambiente de um torcedor real que acompanha o time, tá ligado? Para de falar abobrinha no Twitter, que você tá passando vergonha, velho. Entendeu? A vida real é diferente, né?
Assim, eu até discuti hoje com uma galera no Twitter, porque assim, a gente
só hoje, falar aqui.
Hã?
Bom, o Amorim falou no Twitter. O Amorim falou como se ele não tivesse brigado nunca no Twitter, né?
Nossa, todo ele dia, meteu aqui, eu falo pra não, ele.
Hoje, especificamente, rapaziada, foi um dia típico aí que eu briguei no Twitter.
Ele não consegue.
Eu não aguento, velho. A gente passa pra final, você entra, parece que o Palmeiras tá caindo pra Série B, velho. Tá? É. Parece que a gente é o Santos.
É, bolha do Twitter, irmão. Do Twitter é isso
aí. Não. Não é só o Twitter, não. Porque ontem o jogo, a torcida do Palmeiras, velho, só o Norte canta. A galera do...
Mas isso é desde sempre.
Ontem, a gente tem que fazer essa crítica aqui, porque a gente elogiou demais a torcida do Palmeiras ano passado, a galera entendeu o quanto era necessário e quanto era importante a torcida jogar junto. E, cara, o que a gente... Tipo, mano, até o Abel falou, velho, aquela vaia no primeiro domínio errado do Navarro, cara, o que vai ajudar o jogador você começar a vaiar os caras durante o jogo, sabe? Ainda mais numa eliminatória, tipo, então... Ah, o Abel mexe errado, ai, que devia vir o Hendrick, devia vir o Giovani. Cara, eu até concordo, eu preferia ver o Hendrick e o Giovani, mas se o Abel coloca o Navarro, eu tô fechado com os dois, tá ligado? Não tem essa. Eu fiquei tomando chuva lá, cantando que nem um idiota, porque o que importa é o Palmeiras passar, tá ligado? Eu não quero saber quem que tá em campo. Cara, eu já fui com o Palmeiras e Tijuana torcer pelo Wendel, pelo Charles e pelo Wesley Vaquinha.
Pô, achei, Amorim, achei o Twitter do... O mano meteu essa. Triste dizer isso, mas não consigo mais me entusiasmar tanto com o Palmeiras chegando numa final. Pô, irmão.
É duro. Mas.
Nossa, velho, isso que... aí é uma facada no peito, mano. Aí.
Mas a gente tem que elevar também e tem que saber separar, porque é uma minoria isso, né? Eu não consigo acreditar que seja uma maioria da torcida do Palmeiras que não está conseguindo. E assim, é bom a gente falar também que uma coisa é as críticas à diretoria. Também acho que precisa de reforço, também acho que o time precisa ser mais competitivo, o Abel precisa de mais peças, sim. Mas aí a outra coisa é você ir pro estádio e ficar descontando sua raiva no Jailson, no Navarro, isso para mim não tem cabimento algum. Então eu acho que é bom separar as duas coisas, cara. Nem toda crítica é um amendoim querendo atrapalhar, né? Mas também, cara, não é todo mundo passa pano, né? A gente só quer uma torcida que incentive e ajude o time dentro de campo, né? E não uma galera que só vai pro estádio e fica reclamando, enfim. Agora, falar de uma coisa boa aqui. Quero falar desse cara aqui, ó.
Esse
é o falar sobre Zé Rafael. Kim, o homem mudou de posição, virou primeiro volante. Eu escolhi o Fausto Vera contra ele no derby. Meu Deus do céu, que vergonha.
Parabéns, viu?
Eu vou deletar aqui. Aquilo foi uma das maiores vergonhas da minha história.
Mais um expulso.
Agora do Red Bull. Ah, Matheus Fernandes.
Caramba, ele tem força para ser expulso? O cara mó tirista.
Ele já tinha amarelo. Mano. Ele já tinha amarelo, fez a falta, tomou o segundo amarelo.
Justo, a falta justa.
Cara de pênalti, hein, mano? Bem cara de pênalti esse jogo, hein?
Mano, o Água Santa vai passar, escuta o que eu tô falando.
Vai passar, velho. E a gente... Nossa senhora, meu Deus. O legal... Vai? Então, o legal do Água Santa passar é certeza que vai ser um estádio diferente, né? Não vai ser em Diadema, porque se o Bragantino passa, talvez seja na Bixedir, porque lá cabe 15 mil, na Vila cabe 16, né? Então, não sei se seria um empecilho a capacidade. Agora, com o Água Santa passando, grandes chances de ele meter uma Vila Belmiro de novo. Ou uma,
eu acho que pode ser um banco de ouro, né, também.
Será? Pode ser também, não sei. Mas é que o Morumbi tá com o gramado zoado, né, por causa do show. Então lá não vai ser, porque eu acho que se tivesse o Morumbi disponível, ixi, o HC ia fazer o dinheiro do ano, irmão. Ia falar, ó, enche aí de Palmeiras e é nóis.
Pô, será que não existe a possibilidade, mano, sei lá, de um Mané Garrincha vir comprar o jogo, mano?
Então, já teve, será? Um jogo desse paulista lá, né, Portuguesa e...
Teve lá,
Portuguesa,
mano.
E Corinthians.
E Corinthians. Lá. Pô, teve campeonato carioca lá também.
Ia ser da hora, mano.
Fomos felizes nesse lugar, hein? Meu,
nossa,
já pensou voltar pra lá?
Ô, Amorim, eu tenho uma visão do Mané Garrincha, assim, mano, que lá é o lugar da felicidade plena, assim, velho. Mano, aquele dia foi maravilhoso, mano.
A gente só ia ter que prender o tal do Cadu Trevisan aqui em São Paulo. Ele seria proibido de ir pra Brasília.
Ah, sim, exato. Esse aí é sacanagem.
Mas enfim, Tizão. Sobre Zé Rafael. Concorda que ele foi o melhor em campo ontem?
Pra mim, o melhor em campo foi o goleiro da Água Santa, do Ituano, tá? Se for pra indicar um. Porque ele catou muito. E do Palmeiras, eu ponho o Zé Rafael. Cara, ele marcou muito. Ele carrega muito bem a bola. Cara, como sempre, né? Às vezes ele é um cara que não aparece muito para a torcida, para o jogo, mas ele é muito importante para a engrenagem do time, né? Porque que nem você escreveu aí no banner. Ele é o coração do Palmeiras hoje, irmão. E é um negócio legal que eu vi lá no Twitter que você botou, que muitas pessoas falavam que o Zé só jogava bem porque o Danilo carregava ele, né? Porque por causa do Danilo... Só que não, cara. Não vou falar também que o Zé carregava o Danilo, que eu acho que é exagero. Mas um se encaixava com o outro e um ajudava o outro, tá ligado? E hoje, o menino tem que ficar de joelho e agradecer o Zé. Porque o fato do Zé segurar a bronca atrás faz o menino conseguir jogar mais, tá ligado? E mesmo assim, o menino, às vezes, ele se desliga do jogo algumas horas. Né? Ele é meio indisplicente em alguns momentos, tal. Mas normal, né? Ele sempre foi da característica dele dar umas desligadas, mas tá mudando em relação ao ano passado. Mas falar do Zé, cara, não tem nem o que falar. Não tem nem o que falar. E se não você, posso estar sendo clubista. Mas ele pintar na seleção não seria nenhum absurdo.
Com certeza não.
Principalmente nessas primeiras convocações onde rola muito teste, né?
Tipo... sabe o que eu acho, Kim? Eu acho que... eu não gosto de falar esse termo que o tempo dele passou, porque eu acho que ele é um jogador que se estiver bem em alto nível, ele pode ser convocado, tá ligado? Mas, não sei, cara, as opções que a gente tem hoje de meio ali são opções que, pensando pra frente, eu acho que tem mais potencial que o Zé, tá ligado?
Com certeza, com certeza.
Tá ligado? Mas, por exemplo, o Zé Murilo, pra mim, são dois jogadores que se pintam na seleção agora nessa convocação, eu acharia normalíssimo, tá ligado?
Não, Murilo muito mais, né? Porque o Murilo ele tem 26 anos, é um jogador que chegaria com 30 no próximo ciclo, que é uma idade ótima, e zagueiros hoje, eu acho que o Thiago Silva não vai jogar a próxima Copa, né? Por causa da idade.
Não.
Ele brigaria com o Bremer fácil. Eu acho que ele é melhor que o Bremer, tá? Eu não acompanho o campeonato italiano, que não acompanho o futebol brasileiro. O Bremer foi eleito o melhor do italiano no último ano, porra, pica. Mas, cara...
Bom zagueiro, viu? Bom zagueiro.
Bom zagueiro, mano. Cara, fisicamente é um monstro. É um touro, mas não, mano. É um absurdo você comparar um com o outro, tá ligado? Não é aquela comparação absurda. Tipo, você comparar Murilo e Marquinhos. Beleza. Aí o Marquinhos tá anos luz na frente. Mas com o Bremer, pra mim, dá jogo.
Cara, o que eu acho mais foda do Zé é a capacidade que ele se reinventa nas posições, né, cara? Muita gente duvidou que ele conseguiria jogar de primeiro volante, cara, ele deve ter o maior, eu não tenho esse número, mas com certeza ele deve ter o maior número de desarmes do campeonato, é fato, e eu falei, ele tem que estar na seleção do campeonato, porque realmente ele tá muito bem de primeiro volante, crescendo demais, o único ponto negativo dele nessa nova posição é que ele pisa muito menos na área, né, fato que ele não tem nenhum gol no ano ainda, e quando ele jogava com o Danilo, ele conseguia aparecer um pouco mais, né, se bem que ele finalizou ontem uma de esquerda, né? Acabou não saindo muito forte ali. Mas, cara, é um dos pilares desse time, com certeza. E um jogador que até no passado a torcida, parte da torcida olhava com desconfiança ainda, né? E eu sempre falei o quanto esse cara deitava e jogava bola. Agora, outra coisa aqui que eu quero falar, segue 1x1 lá na Vila.
O jogo tá bem tenso, né, Amorim? Aqui,
não. Mano? Tá pegado, mano.
Tá pegado aqui. O bagulho, velho.
Tá pegado, velho.
Mas tá desde o primeiro tempo, assim, velho. Tá.
Tá passando no YouTube também, rapaziada?
Tá. Globo Esporte tá open. Você entra lá já.
Eu vi aqui, mano.
Mas tá passando no YouTube também. 11 mil
pessoas. Tá passando em todo lugar.
Sabe um jogador que é bom jogador, mano? Esse Bruninho do RB, mano.
Mano, ele é da base, mano. Não é nem dos contratados, mano. É da base.
Ele é bom jogador, mano. Deu umas canetas absurdas esse Paulistão. Viu?
Sim, sim, sim. Ligeiro. E, mano, vamos lá, né? O time melhorou muito, mas muito com o português, mano. Com o Maurício Barbieri, era sempre aquilo, né? Meio de tabela, não sobe, não desce. mas com esse Pedro Caixinha aí, tá, caiu na Copa do Brasil, foi feio e tal, mas eu vejo que o time tem muito mais intensidade. Contra nós, o Bragantino deu um trabalho danado, mano. Os caras jogaram bem pra caralho.
Série A, né, que não tem jeito, né, mano?
É, não tem jeito, não tem jeito. E foi mentiroso o placar, o 2-0 ali, que por sinal o Breno Lopes fez o gol no final do jogo lá, o artilheiro dos acréscimos, foi bem mentiroso o resultado.
É, o Palmeiras não foi muito bem naquele jogo mesmo, não, mas, cara, final...
Mas, claro, confiança total, irmão. Pode vir quem quiser, tá. Que eu ponho minhas fichas no Palmeiras.
E outro, o Abel elogiou demais o Matheus Fernandes após esse jogo, né, lá no Allianz Parque, e o Matheus Fernandes já não joga o primeiro jogo da final, caso...
Ficou pouco, Abel.
É, tipo, já devem estar chamando ele de Bagre no Twitter. Ah, olha lá o Bagre com o Abel, elogia aí, ó. Esse aí com a nossa técnica chamou. Já devem estar cornetando o Abel. É inacreditável, né? Fala porco.
Não, Abel agora Ferreira, é o seguinte.
Ó, Abel Ferreira ultrapassou. O cara ultrapassou o Filipão, 11 finais pelo Palmeiras. E tem que escutar que ele odeia a base de novo. Não,
é brincadeira, é brincadeira. E ó, eu vou prever aqui. Pênaltis, Arthur erra. Assina com o Palmeiras amanhã. Vai ser basicamente isso que vai acontecer.
Não, aí é animal.
Aí, porra, irmão, você é louco.
Porque aí... Porque se vai pra final, o mercado fecha, né? E ele só poderia vir no meio do ano.
Parece que fecha dia 4, né?
Palmeiras tem que fazer uma força-tarefa aí pra trazer ele, se for eliminado. Se for pra trazer mesmo, traz agora, caralho. Vai ter 2 semanas, já põe pra jogar. Porque, cara, depois dessa parada da data FIFA, irmão, vai rolar maratona de jogos, mano. É um jogo atrás do outro. Então, o Arthur vai agregar demais.
Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E eu acho ele um bom jogador, viu, mano?
Bom jogador, mano.
Eu gosto demais também,
velho. Eu gosto dele, mano. Eu acho ele bom jogador, velho.
Ó, meu pai tá cornetando aqui, ó. Arthur, mais um bagre caríssimo. Eu discordo pra variar.
Que é isso, senhor Amorim? Oh.
Esse aqui, Alan, esse aqui
é... Você não conhece esse, o Zetão... Ô, fala porco, esse é cor. Não, nossa é senhora. Não dá.
Ele teria o perfil no Twitter com uma fotinho de Naruto?
Sim. E certeza. É a cara dele. É a cara dele.
Ai, ai, mano.
Bom, gosta demais. De hentai, viu?
Cala a boca. Ó. Os caras estão perguntando aqui se vocês acham que o Arthur brigaria por titularidade, ou ele seria o reserva de luxo do Veiga hoje, se ele chega? Qual que é a sua opinião?
Fala Eu acho que ele briga, tá? Eu acho que ele briga. A gente tem o Tabata que não tá firme como titular hoje. Eu acho que o Arthur tem totais condições de brigar por essa vaga. Totais condições. Porque pra mim já ficou claro que o Rony briga com o Hendrick. Pra mim isso tá claro. E Amorim, eu não sei se você lembra, mas a gente cantou muito essa bola, que o Hendrick ia brigar com o Rony pela camisa 9 ali, pela posição de centroavante. E hoje, para mim, o Arthur chega para ser brigar por essa vaga titular, sem dúvida alguma. Arthur, Veiga, Dudu e Rony. Arthur, Veiga, Dudu e Hendrick. Arthur, Veiga, Giovani e Hendrick. Dá uma... Ele tem muita variação de jogo ali com esse reforço, tá ligado? Com o Arthur, se ele vier, então. E, mano, posso falar um bagulho para você, Amorim? Eu tô com um sentimento que o Arthur vai vir, tá ligado? A entrevista dele foi muito na cara, assim, que ficou...
Eu tô com esse feeling também, velho.
Tô com esse feeling que ele vem, mano.
Eu acho que ele vem também.
Eu
acho que é um cara que agregaria.
O que o Clayton fez, velho?
Você não tinha visto ainda?
Mano, não tinha visto. Mano, que doente.
O cara entregou a paçoca nervoso, mano.
Pelo amor
de Deus. Nem na sua pelada do Zé Roberto aí dá pra fazer um bagulho desse aí,
velho. O quê? Nossa, o Zé tira, mano. O Zé tira, velho.
Agora, Quinzão. O que falar de Abel Ferreira, 11 finais pelo Palmeiras, ultrapassou o Filipão, né? Tudo bem que na época do Filipão não tinha as tais Recopa e Supercopa, né? E isso acabou aumentando o número de finais do Abel pelo Palmeiras aí. Mas do jeito que o trabalho do homem vai, ele ia passar uma hora ou outra, né? Com Recopa, com Supercopa ou sem. Realmente um trabalho espetacular. Tem algo mais a se falar de Abel Ferreira, Kim? O que você quer falar para esse homem antes das finais do Paulista? Mais uma dele pelo Palmeiras.
Cara, já elogiei tanto o Abel aqui. Para mim, o Abel é o maior e o melhor da história do Palmeiras. Cara, não vou ser repetitivo. eu vou tentar ser diferente no discurso. Você viu ele falando do Felipão na coletiva? Quando falaram que ele, quando ele ultrapassou, o respeito que ele tem pelo Big Phil é um negócio que arrepia.
Essa foi do Celso.
Ah, foi essa a pergunta do Celso, eu me confundi. Foi. E por sinal, eu não sabia, o Felipão é o terceiro maior vencedor, treinador vencedor do mundo. Vocês sabiam disso? Da história?
O Abel falou isso.
Ele é muito fodido, velho. Você é louco.
Só dois treinadores. Tá
Guardiola e Mourinho? Guardiola
não sei. Primeiro, né? Guardiola deve estar no... Talvez
será o Ferguson. Será que está o Zidane nesse meio aí?
Eu acho que talvez o Ferguson. O Ferguson tem 13 Premier League.
É o Ferguson, velho. Pode crer.
13 Premier League, velho. Tipo, é um negócio...
Primeiro é o Guardiola, eu acho. Eu tenho quase certeza.
Eu, talvez você... Porque, mano, você fala 13 Premier League, não é piada.
Que
é
louco,
velho. O cara tem 13 Premier League, velho.
Imagina, 13 Brasileirão, velho.
Porra! Nossa, é, é tipo, mano, é piada, tá ligado? Oh,
e sabe o que é assustador, mano? O Abel, ele vai continuar ganhando aqui.
Claro.
Tipo, se ele renova em 2024 pra jogar o Mundial em 2025...
E, missão Leila. Mano, e ela vai ser eleita. Todo mundo já sabe disso. Ela vai ser eleita. Ela tem que dar o avião dela pro Abel ficar pro Mundial, irmão. Já tem que ter um plano hoje pro Mundial, velho. Eu penso assim. Mas voltando pro Abel... Cara, o Abel é o maior de todos. E ele, o lado humano dele, pra mim, é o que mais pega, velho. E quando perguntaram pra ele sobre a musiquinha, ele não se achou, irmão. Ele não inflou, falou, não sei o quê. Cara, mano, é humildade do começo ao fim. Eu, no lugar dele, seria uma mala de excremento, irmão. Mas o cara é sinistro. Não é à toa que ele, mano, é um líder nato, nato.
Ah, ele sabe ser político, né? O Abel é um cara... Tanto que a comunicação, pra mim, é claro.
Pô,
que...
E ontem, vocês acharam justo a expulsão do Castanha? Foi o Castanha... Foi o
não,
João,
foi,
né?
O João Martins. Vocês perto, ô Amorinho.
Foi o João Martins.
Não, eu fui na mancha, mas foi justo a expulsão?
Eu tava perto. Foi alguma falta que algum jogador do Palmeiras sofreu, não lembro quem foi.
Mano, eu acho que ele se...
E ele não deu. E aí,
mas ele levantou a voz, acho que foi justo, mano. Acho que foi justo.
Ele xingou. Não, os caras xingam. Eles perdem até em certos momentos do jogo, os caras pegam pesado, eles xingam mesmo. E aí, cara, não tem jeito, né? Vai pra rua. Mas eu.
É que da onde eu tava, e todo mundo achou que o Abel tinha sido expulso na hora.
Ah, eu também.
Tanto é que o coro, os caras se juntam pra mandar ele pra aquele lugar, né?
Eu também achei que tinha sido o Abel, mas acabou sendo o João Martins, não foi o Abel, não. O Abel que tá pendurado ainda, né? Mas não acabou tomando o terceiro, vai estar pronto pra final. Mas é isso, cara. Não tem muito o que falar sobre o Abel Ferreira, mesmo com toda essa falta de reforços, né? Ele segue tirando leite de pedra, né? Fazendo, achando soluções.
Ah, eu já acho forte essa frase,
não.
Leite de pedra.
Não, tá? Tirando leite de pedra, que eu digo, achando novas funções para alguns jogadores do elenco, né? O tal do Mike de ponta que ele descobriu, né? O Zé Rafael de primeiro volante. Cara, ele consegue, de alguma forma, manter o time num estado mental e competitivo absurdo. E é isso que eu fico chateado que alguns torcedores não valorizam, né? Cara, os caras acham que é fácil manter um estado competitivo desse, do jeito que o Palmeiras... E, cara, os caras acham que é fácil enfrentar o Palmeiras e acham que o Palmeiras tem que ganhar de todo mundo, só que os caras esquecem como é difícil fazer gol no Palmeiras, né, velho? Não é nem ganhar do Palmeiras, é fazer gol no Palmeiras. Hoje em dia é uma missão muito complicada, né? Ontem o Everton não sofreu praticamente nada. Então, assim, eu não consigo entender essa galera que sofre tanto. Eu sigo preferindo desfrutar e viveremos mais uma final ao lado de Abel Ferreira.
E alcançamos a marca de quantos jogos com 7 derrotas? Foi 93 jogos agora? 94?
97.
Mano.
Ah, não, não.
E dessas 7, um é o Chelsea na prorrogação.
Não, é 94-3. 94-7. 94-7.
94.
Tipo, mano, o que leva a crer com esses números que a gente vai perder uma final paulista? Tudo pode acontecer, tá? Sem dúvida. Futebol é isso aí. Mas em dois jogos, mano, é difícil, né, velho?
Tipo... Porque se você for ver a última derrota mesmo doída do Palmeiras, aquela que...
Atlético Paranaense.
Foi o Atlético Paranaense e depois foi a da primeira final do Paulista pro São Paulo. Porque teve as outras duas do Brasileirão, mas, cara, derrota de brasileiro faz parte ali da campanha das 38 rodadas, né? Mas, cara...
E a do Inter não conta porque já chegou. Exato. Campeão e tava nem aí. E Chelsea na prorrogação. Mano, é uma piada. E na entrevista falaram que o Palmeiras é o quinto time com menos derrotas nesse período no mundo.
É, e desses... se você for jogar a média de jogos, cara, ninguém jogou mais
Palmeiras. Aí o nosso é maior, é. E você vai ver, tipo, a maioria é ao Ali, ao não sei o quê, onde rola um monopólio absurdo, tá ligado? Numa liga competitiva mesmo, onde vários chegam pra ganhar, cara, o Palmeiras tá fazendo um absurdo, velho. Eu fico indignado com esses números, indignado. Ano passado, no Brasileiro, tinha duas derrotas em 30 e tantos jogos. Tipo, é piada, irmão. Piada.
No Paulista, parece que são 30... Dos últimos 30 jogos, tem uma derrota só. Foi aquela pro São Paulo, no Morumbi. No Paulista, tá? Pro Campeonato Paulista, dos últimos 30 jogos, é apenas uma derrota. Então, cara,
Caralho, mano.
É difícil acreditar que, mano, o Palmeiras vai perder essa final, né? Realmente.
Exato. Tipo, o que leva a crer, tá ligado? Pô, difícil demais, mano.
É foda, mas é um momento especial e, cara, é por isso que eu sofro pra entender quando eu vejo tanto palmeirense reclamando e se colocando numa situação como se a vida tivesse difícil, mas, enfim, agora falando um pouco do calendário do Palmeiras pra abril, né, março acabou, o Palmeiras não tem mais jogos esse mês, só volta a jogar dia 2. Mas em abril o calendário vai pegar, hein? Vão ser jogos a cada 3 dias. Tem estreia de Liberta, Brasileirão começando, tem as duas finais de Paulista. Você acha que vai ser o momento que o elenco vai ser posto à prova, Kim? O quanto é perigoso o Palmeiras chegar para esse início de Libertadores e Brasileirão com esse elenco que ele tem hoje, que para muita gente o Palmeiras não tem nem... Não tem os famosos 15 titulares que tinha no ano passado, né? Embora eu discorde também disso.
Ah, não, o elenco não vai... Vamos colocar o elenco à prova só em abril, né? Agora é até o final do ano, né, irmão? Calendário brasileiro é uma loucura.
Tá bem tranquilo pra nós, né?
Oi?
O calendário tá bem tranquilo pra nós esse começo de ano. Não tem nem como comparar com...
Ah, sim!
E com o que vai ser.
Exatamente. Eu tô falando que agora, abril pra frente, irmão, é pauleira. Até o fim. Vai ter uma data FIFA ou outra, beleza, mas é pauleira até o fim. E eu já falei aqui algumas vezes, para mim o nosso elenco, em nomes, só perde do Flamengo e Atlético Mineiro. Em nomes. Agora, jogando coletivo, o nosso é o melhor, tá? O nosso é o melhor. Aí o pessoal fala, ah, pega os 11 reservas. Irmão, os 11 reservas são bons, mano. Já, Lomba, Mike, Luan, Vanderlan... Giovani, Endrick. Que isso, irmão? Quem tem um elenco desses? Já falei, só talvez o Atlético Mineiro e o Flamengo, mano, porque tem um investimento absurdo. Então o elenco do Palmeiras não é ruim. Para mim é o terceiro do Brasil. É claro, precisa de reforço. O Abel mesmo já falou, tem que trazer um volante, tem que trazer um atacante de lado, um meio também não seria ruim.
Vai vir. Porque a diretoria ela vai chamar uma pressão para cima dela, porque hoje... Tá. Todo mundo tá fechado com o Abel e com o elenco, né, cara? Você vê que a torcida não tá cobrando. Claro, tem um exagero ali com o Navarro, com o Jailson, até com o Breno. Eu não consigo entender a perseguição que alguns têm com o Breno, porque é um cara que, pra mim, é um bom reserva. Mas é isso, né, cara? Todo mundo tá fechado com o elenco e com o Abel. E a diretoria, velho, não vai comprar essa briga, porque ela sabe que... Nossa... Bragantino tá amassando o Água Santa aqui no final, mas não consegue fazer o gol. Enfim, a diretoria vai ter que se mover pós-paulista. Eu duvido muito que eles não vão trazer alguns nomes, cara. Não dá pra acreditar que eles vão reforçar o elenco, mano.
Não, e abril vão ter vários jogos da hora. Vai ter jogo em São Januário, porra, do caralho, né? Torcida aliada no Rio. Vai ter clássico contra o Corinthians. Estreia de Libertadores. Abril vai ser... pesadíssimo, que nem tá escrito no banner. Vai colar algum jogo aí fora em abril, Alan?
Com certeza, sem dúvida alguma. Irei. Precisamos não. Ir, né, mano? Precisamos
Vascão. Ir.
Vascão sem estaria. Dúvida, Vascão sem dúvida, porque eu vou ficar na minha tia lá que mora no Rio já.
E já, é feriado na sexta ainda,
mano. E é feriado na sexta.
Mano, o Rio vai estar pegando fogo.
Eu vou ficar na Ilha do Governador, tá ligado? É meio longinho de São Januário, mas, mano, melhor não pagar, economizar na hospedagem do que... Tá maluco.
Aí vai ter uns olhezinhos bons lá, viu? Fiquei sabendo.
Ah, vai. Exato. Eu confio no Salseiro Verde, né?
O Kim não vai. Vai ter um casamento pra variar. O cara tem mais casamento que não sei o que. Caraca,
ele tá casando geral, mano. E você não vai casar nunca, irmão?
Eu?
Fica casando os amigos só e não vai casar, irmão?
Sou casado com o Palmeiras, irmão.
Ah, bom. Ah, bom.
Olha lá.
Boa saída, viu?
Mas na verdade é que eu não achei a minha mulher não perfeita, que dê match comigo. Aliás, eu tô na pista, viu, galera? Quem quiser,
chame o homem.
DM.
Ai, meu Deus.
Se bem que eu vi aqui no chat que rolou uns bafafá aqui, hein?
Meu Deus, ó, Carolina Astelli tá falando aqui que acabou de fechar o apartamento para pro Rio de Janeiro, já tá com Airbnb fechado. Nossa, esse jogo vai ser da hora de... Mano, foda que vai ser um parto para conseguir ingresso para esse jogo. O que vai ter de palmeirense querendo ir pra São Januário? Ainda mais feriado no Rio de Janeiro. Eu não sei não se os caras metem esse jogo no Maraca, viu? Ia ser animal também jogar contra o Vasco no Maraca.
Ah, no Maraca ia ser...
No Maraca é mais ser... perto para você, né?
Pro Alan, você tá falando?
É... Ou não, tem nada a ver. Mas é mais perto, né?
Mais perto.
É, mas é que eu queria conhecer São Januário, né? Maraca eu já conheço, velho. E se Deus quiser,
Mas imagina o clima lá no Maraca, lotado o Maracanã ia ficar, mano. Ou, podia colocar 66 se torcer esse jogo, viu, até?
Não, 66 não vão colocar, mas se desse 10 mil ingressos pra nós, vendia os 10, velho, eu acho.
Fácil.
66 você acha que a gente não lota, ô Amorim?
Ah, acho que não, mano. Jogo de brasileirão assim, não sei se nossa torcida invade 40 mil palmeirenses lá pro Maracanã, não, mano. Duvido muito, cara, mas...
Cabe 80 lá? Eu achava que era 60 e pouco.
Ah, acho que 70. Lotadaço, acho que é 70 mil pessoas.
Eu acho que uns 15 mil vai, viu?
Não, então, talvez não iria, porque só da mancha iria uma rapaziada, né? Por ser um jogo mais... Tá dando tanta treta também de torcida aí que...
Meu Deus, não, mas com a do Vasco é suave. É, o problema é com as outras, né?
É, eu tô falando das outras. Agora, uma coisa que o Kim falou no começo da live aí, eu falo porque eu quero saber sua opinião.
Mande.
O Dudu acordou jogando do lado direito. Achei que o Dudu foi bem ontem. É, das últimas atuações dele, acho que ontem foi uma das melhores, jogando mais do lado direito, né? O Tabata acabou sendo substituído. Assim que o Abel chamou o Brenner, ele já jogou o Dudu pro outro lado. Você acha que o Dudu hoje... Porque eu sempre gostei mais do Dudu no lado esquerdo do que no direito, tá? Mas realmente, desde o ano passado, eu tô achando que o lugar dele é no lado direito, viu? Qual que é a sua opinião sobre isso?
Eu também acho, e eu acho... Sabe o que funciona bem ali, que eu tô achando? Tanto com o Mike quanto com o Marcos Rocha, a dobradinha funciona bem quando o Dudu tá por ali. E até o Veiga, quando cai por ali pra jogar junto com os três, funciona. O Veiga infiltra, o Dudu abre o espaço, o Marcos Rocha ganha as costas e recebe a bola em profundidade. Ou ao contrário, o Dudu vem, o Marcos Rocha abre espaço, o Dudu recebe a bola em profundidade. Então acho que tem funcionado, tá ligado? Esse trio ali. E, mano, o Dudu, ele tem dado mostras de que tá melhorando, na minha opinião. Por mais que ele não tenha feito uma grande partida contra o Ituano, o primeiro tempo dele foi bom. Então, eu gosto de quando ele atua do lado direito, do lado esquerdo, que ele tem a opção de cortar para dentro, mas como ele vai para os dois lados toda hora, o lado direito ele ganha muita profundidade com o Marcos Rocha ali, tá ligado? Ele tem muita opção de jogo ali, mano. O Veiga cai muito por lá. Então, me agrada mais ele jogando pelo lado direito e pelo lado esquerdo. Eu acho que a tendência é essa. Caso o Arthur chegue, aí eu acho que o Arthur vai cair mais pelo lado direito, Dudu pelo lado esquerdo. Mas, vamos ver o que vai acontecer. Pênaltis na Vila Belmiro, hein?
É isso. Exatamente. E o Dudu, cara, o Dudu joga muito, é o maior ídolo recente, tenho inúmeras virtudes para falar. Mas no jogo dele, vamos dizer assim, um semi-defeito é a finalização, né? Ele não é aquele cara que finaliza muito bem como ele dribla, como ele cria, como ele se movimenta. Se ele tivesse a finalização muito boa, ele seria jogador de Europa... Para mim ele é, mas time grande da Europa, enfim, ele ia ser um absurdo. Aí o fato dele jogar na direita, ele prioriza mais a assistência, né? Porque ele busca o fundo e põe a bola no meio. Ah. Quando ele joga na esquerda, muitas das vezes, ele corta para dentro e tenta a finalização, E a finalização dele não é um absurdo que nem o drible, o controle de bola. Então eu acho que a gente ganha mais... com o Dudu do lado direito do que do lado esquerdo. Eu gosto mais, mas foi o que o Alan falou. Se o Arthur vir, ou até o Tabata se recuperar de lesão lá tal, e voltar e ele ser o titular, o Dudu joga na esquerda.
É, eu acho que o Dudu é um cara tão versátil que ele já jogou algumas vezes no Palmeiras assim, embora muita gente da torcida torce o olho para isso. É, cara, numa eventual necessidade, eu vejo o Dudu ajudando o Palmeiras até jogando no meio, cara. E abrindo, sei lá, Giovani, Breno, Rony, Endrick, porque de ponta, hoje até que o Palmeiras está bem mais servido do que de meia, né? Então, um jogo que o Veiga não jogue, por exemplo...
Mas, o Amorim, posso te falar um negócio? Eu acho difícil, sabe por quê? Pela ascensão do Gabriel Menino, mano. E pelas mudanças do Abel no jogo, tipo... Ele tá a entender muitas vezes que o Gabriel Menino pode fazer essa função um pouco mais adiantado, tá ligado? Então, tipo, eu não sei, velho.
O Dudu, ele é mais desse pra quebrar a linha, né? Eu gosto dele no meio.
Exato. Pode ser também.
Eu gostava dele
por... E ele tem um passe muito bom e ninguém toca melhor de letra do que ele no mundo, viu?
É verdade.
Ele nunca errou um passe de letra. Ele nunca errou um passe de letra.
Errou sim, errou ontem. Errou ontem que o goleiro do Ituano pipocou pro Rony. O Rony bateu o lateral rapidão, ele foi devolver de...
Não. O Dudu é o melhor cara do mundo em passe de letra. Quando ele traz assim e faz assim, velho, é absurdo.
Tô falando que ele errou ontem, mano. Você não tá acreditando em mim. Tá, inclusive tá no vlogzinho lá do nosso Instagram. Quem não segue o PodPoco no Instagram, ela vai ver. Que tem esse lance. Nossa, o goleiro dos caras pipocou pro Rony, mano. Pesado, assim. O Rony foi pra cima.
Eu vi.
Ele jogou pra fora na hora.
Ô, Amorim, deixa eu te perguntar. Vocês vão ver os pênaltis aqui?
Ah, cara, acho que sim. Por quê? Você quer sair pra ver os pênaltis?
Não, porque eu tenho que gravar um vídeo, mano, quando acabar o jogo, tá ligado? Então...
Ah, mas deu uma horinha, tá bom também.
Eu vou me despedir de vocês aqui só, porque eu tenho que sair pra fazer esse videozinho.
Não,
pra
acabar suave, o jogo pra postar. Suave.
Não me matem. Suave o quê? Você tá bravo comigo?
Não, tá de boa.
Ah, então fala direito.
Tá de boa, velho. Não, acho que
é nóis, Kim, seu lindo. Beijo.
Tamo junto, mas, valeu.
Amorim, se cuida, tamo junto. Obrigado pelo convite, a gente precisar, nós. Beijo.
Valeu. Kim. Vamos falar do pó de porco, então, e logo mais encerrar para nós ver os pênaltis. Então, também
Bora!
A audiência tá baixíssima hoje, a galera deve estar vendo o jogo, mano.
Sim!
Mas é isso, rapaziada. Ó, recado importante do pó de porco. Quem não assistiu o pó de porco com o Giocondo foi muito foda. Assistam, um cara que manja muito da política do Palmeiras, vive o conselho deliberativo do Palmeiras, manja demais. Apesar de ser oposição à Leila, é um cara muito centrado e cara... Realmente é muito legal trazer esses caras que vivem a política do Palmeiras para a torcida entender como que funciona o ambiente político do clube. Enfim, Kim, você que não conhecia ele, o que você curtiu da resenha? Fala aí.
Nossa, eu curti muitas coisas, né? Mas o que me pegou foi quando ele fala que nesses últimos anos, acho que foi num recorde de 7 anos, do faturamento, a Crefisa não representa nem 15%. Por quê? A maioria acha que sem a Crefisa o Palmeiras vai fechar, não vai ter dinheiro, falta grana por causa da Crefisa. Cara, 15%, claro que é considerável, é uma grana gigantesca. Mas é longe de ser metade do faturamento.
É isso.
Ou seja, ele mostrou com números que a gente não depende da Crefisa. Ah, isso, para mim...
A gente já sabia há tempo, né?
Eu não, já não sabia também. Sim, só que para muitos palmeirenses não é assim. Todo mundo, principalmente se vai, todo mundo acha que se não fosse a Crefisa, Palmeiras não ia ter ganhado. Se não fosse a Parmalat, Palmeiras não ia ter ganhado. Palmeiras tem sorte de chegar um louco e botar dinheiro para caralho. Não é assim, irmão. O clube tá estruturado. Talvez se a Crefisa sair amanhã, pode pegar um patrocinador maior. Não estou desvalorizando a Crefisa, pelo amor de Deus. Eles ajudam muito a gente. É um patrocínio importantíssimo. Mas, cara, não chega nem a 15%. Isso demonstra, com números, que a dependência é muito menor. Na verdade, não. É inexistente o Palmeiras com a Crefisa. Isso que ele mostrou para mim foi o mais legal. Eu já sabia, mas eu acho que é bem gritante, né? E confirma, enfatiza essa não dependência com a patrocinadora.
Ah, eu curti diversos pontos que ele trouxe, cara. O Giocondo tem uma visão do clube muito legal e a visão dele sobre SAF, né? Sobre como esse assunto pode ser debatido no Palmeiras num futuro breve. Aí. Então, a gente tem que ficar muito de olho em pessoas que queiram comprar o nosso clube, né? Comprar a nossa paixão, e eu acho que o Palmeiras jamais pode permitir uma coisa dessa, mas enfim. É, assistam, pode ir com o Felipe Giocondo, que foi animal demais. E nesta quinta-feira teremos mais um Pó de Porco. Esse vai ser resenha absurda. É, um ex-jogador com passagem pelo Palmeiras, cria do Palmeiras, que com certeza vocês vão curtir demais a resenha. Principalmente a galera ali dos anos 80, vai se lembrar com muito carinho dele. Então prometo que teremos um Pó de Porco animal na quinta-feira. E é isso, né, Kim? Chama, faz seus últimos comentários aí para nós mandar pau e assistir os pênaltis aqui.
Galera, descansem nessas duas semanas sem Palmeiras. É um detox. E depois, o intensivão vem forte. Mas eu quero que vocês venham nesse intensivão com força. E acreditando, e não criticando, e torcendo. Eu fiquei puto quando criticaram quando o Naval furou aquela primeira bola. Não existe, irmão. Você discordar de uma substituição, você achar que o cara é bagro, beleza. Mas critica depois do jogo. Quando acabar o jogo, xinga até o Abel. Mas durante o jogo, não pode, porque interfere diretamente. O cara sente em campo. O cara é ser humano, irmão. Não existe essa, ah, o cara ganha milhões, então tem que aguentar. Não é assim que funciona o futebol. Beleza? Esse é meu último recado.
É isso, rapaziada. Tamo junto. Se inscreva no canal do Pó de Porco, ativa o sininho. E agradecer a todos os nossos parceiros, patrocinadores, Frisata. Acompanha lá no nosso Instagram, que tem uma publi bem legal da Frisata, Robete, Verde Branco Mania. Se quiser meter sua camisa aqui, ó, escrever Zé Rafael 8 nela, vai lá na Verde Branco Mania, Rua Palestra Itália 241, né, que, nossa, é tanto endereço que eu tô ficando louco, ó. Água Santa vai bater o primeiro pênalti aqui com Bruno Mezenga. Mas é isso, rapaziada. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, dá o like, apoie nosso projeto, porque não vamos parar tão cedo. E o goleiro Cleiton pega a primeira cobrança.
Valeu! Valeu,
rapaziada. Nós. Nice.